oficialmente para que a PF já pudesse atuar oficialmente na segurança da sua campanha. A reportagem CBN procurou a assessoria do Senado para checar os números de ameaças informados pelo senador Flávio Bolsonaro e para pedir também mais detalhes do incremento na segurança do parlamentar, mas ainda não houve resposta. Nadédia.
Obrigada, Felipe Igrejo, em Brasília. 2h20, mais sobre movimentações da corrida eleitoral em Belo Horizonte. Desirê Miranda, boa tarde.
Ei, Nadédia, boa tarde para você e para os ouvintes. Após decidir pela candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas, o PT iniciou conversas com o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, para uma composição de chapa. Na noite dessa terça-feira, lideranças dos dois partidos se reuniram aqui em Belo Horizonte, mas este primeiro encontro foi encerrado sem acordo entre as partes. Segundo a presidente do PT em Minas, deputada estadual Leninha, participaram da reunião os coordenadores de campanha de Patrus, além do pré-candidato ao governo pelo PSB, Jarbas Soares Júnior, e o ex-presidente estadual da sigla, Otacílio Costa. A petista afirmou ainda que o encontro foi dedicado à construção da composição da chapa para as eleições de 2026, reforçando a disposição dos partidos em avançar no diálogo e construir um projeto para o povo mineiro. As conversas seguem nos próximos dias. Em meio às negociações entre as siglas, o ex-senador Clésio Andrade sinalizou aos correligionários do PSB que não tem interesse em servir-se na chapa de Patrus. Ele foi um dos três nomes cotados para disputar o governo de Minas pelo PSB. Dessa forma, além da possibilidade de Jarbas assumir o posto de vice, ganha força também o nome do ex-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes. Ele é filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, e é apontado nos bastidores como favorito do presidente Lula para compor a chapa com Patrus Ananias. Ainda no campo progressista, o PDT aprovou nacionalmente o apoio a Lula, mas em Minas seguirá com a candidatura própria de Alexandre Calil, concorrendo com a chapa petista. O ex-prefeito de Belo Horizonte declarou que será candidato independentemente dos concorrentes. Já no campo da direita, o impasse em relação a algumas candidaturas resultou no adiamento de convenções partidárias. Esse é o caso da Federação União Brasil Progressistas, que a princípio apoiaria a candidatura à reeleição do governador Matheus Simões, do PSD. Os partidos, porém, decidiram protelar a decisão e passaram a convenção do dia 1º para 3 de agosto, depois dos encontros do PSD, do PL e do Republicanos. Lembrando que o PL também decidiu adiar a convenção, que seria realizada amanhã, para segunda-feira, esperando uma resposta do senador Cleitinho, do Republicanos, que foi convidado a ser o cabeça de chapa pelo Partido Liberal, mas ainda não deu resposta. Nadédia.
Obrigada, Desirê Miranda, em Belo Horizonte. 2h23, no Rio de Janeiro, mais informações ao vivo com Pedro Bonenberger. Boa tarde.
Oi, Nadédia, boa tarde a você, quem nos acompanha. O Rio de Janeiro é o estado que mais registrou prejuízos com roubo de cargas de medicamentos no país em 2026. Em entrevista à CBN, o presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Paulo Maia, estimou que o estado concentre hoje pelo menos 40% dos casos do país. A estimativa é coerente com outro levantamento, o reporte de roubo de cargas realizado pela NSTech. Segundo o estudo, o Rio concentrou 44% das perdas no primeiro trimestre do ano, seguido por São Paulo com 28% e Bahia com 9%. Os medicamentos, que representavam só 1,7% dos prejuízos registrados com roubo de carga no primeiro trimestre do ano passado, já passam para mais de 22% neste ano, mostrando então uma mudança de foco dos criminosos. Casos recentes na DEA chamam a atenção das autoridades. Ontem, por exemplo, a Polícia do Rio desarticulou uma quadrilha que assaltou uma carga de remédios contra o câncer e imunossupressores. O grupo atuava em 5 estados. Em abril, outra carga de medicamentos foi roubada em São Paulo, com prejuízo estimado em R$6 milhões. Paulo Maia, presidente executivo da Abradmex, conta que o setor vem sofrendo uma escalada de crimes neste ano, mas que a grande preocupação é com a saúde dos pacientes.
tem que transportar, por exemplo, medicamento em carro forte. Carro forte é para dinheiro, para ouro, para coisa de muito valor, né? Agora, você imaginar que você tem que transportar o medicamento nesse tipo de modal aí de transporte, é uma coisa que, sinceramente, há coisa de 3 anos atrás eu nem passava pela minha cabeça. A gente fica muito preocupado, porque todo produto roubado, nesse caso, influencia no tratamento do paciente, seja por câncer, seja por uma doença terminal, seja por uma doença rara.
Alguns dos fármacos mais visados pelo crime são as canetas emagrecedoras, como Monjaro, devido ao boom de interesse da população e à obrigação de apresentar receita médica para compra. A nefrologista Renata Lima, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, alerta que a compra desses medicamentos roubados representa um risco grave à saúde da população.
Um item furtado, ele passa por transporte e armazenamento fora dos padrões, o que pode produzir ou anular a eficácia do produto, sem qualquer sinal visível de que isso aconteceu. O comprador não vai ter como confirmar a procedência, o prazo de validade. Comprado no mercado paralelo, o medicamento chega sem receita, sem anamnese, sem ajuste de dose, sem acompanhamento, o que abre espaço para uso de pacientes com contraindicações. E se houver alguma reação, também não há como acionar a farmacovigilância, rastrear lote.
Em nota, a Polícia Militar do Rio diz que vem intensificando as ações e realizando novas operações para combater esse tipo de crime por aqui, né, Dédia?
Obrigada. Pedro Bonenberger no Rio, e a gente segue no Rio de Janeiro agora para falar com a Isa Morena. Boa tarde, Isa.
Boa tarde, Nadédia. O produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto morreu nessa madrugada aos 98 anos. Consagrado como um dos maiores nomes da história do cinema nacional, Barretão, como era conhecido, estava internado desde a última terça-feira, de acordo com a família. O corpo do cineasta será velado no Palácio da Cidade nesta quinta-feira. O velório será aberto ao público das 11 da manhã às 2 da tarde. Além disso, a Prefeitura do Rio decretou luto de 3 dias pela morte de Barreto. O cineasta foi um dos mais importantes nomes da história do audiovisual brasileiro ao longo de 6 décadas de atuação. Ele participou do movimento do Cinema Novo, que revolucionou o setor nos anos 1960. Barretão ajudou ainda a trazer às telas diversas obras clássicas, como Dona Flor e Seus Dois Maridos e Vidas Secas. O também diretor e produtor Andrusha Waddington falou à CBN da importância de Barretão para o audiovisual brasileiro.
Hoje é um dia muito triste para o cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, é uma lenda, está viva dentro de nós. Ele é um dos pais do cinema brasileiro. Sua cinematografia cruzou décadas inventando e reinventando a maneira de fazer cinema no Brasil. Um grande fotógrafo, um grande produtor, um grande diretor, um grande amigo. Era um todo coração. E que você, meu querido Barreto, meu professor, descanse em paz. Muito obrigado por tudo.
Luiz Carlos Barreto também foi um produtor que abriu portas para muitos dos mais conhecidos atores aqui do Brasil. Um deles foi o Marcos Palmeira, que nos deu seu depoimento sobre a morte de Luiz Carlos Barreto. Vamos ouvir.
Muito triste, né? Uma referência forte do cinema brasileiro, da nossa cultura, lutou tanto pelos direitos do cinema, né? Pela valorização do cinema nacional. A minha carreira mesmo, eu devo muito a ele, né? No início, acho que ele, né, foi um grande entusiasta, assim, do meu trabalho.
Nas redes sociais, a dupla de mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, prestou homenagens a Barretão. Fernanda Montenegro descreveu o produtor como corajoso desbravador e completo realizador da cultura cinematográfica do Brasil. Já Torres caracterizou Barreto como o maior e afirmou que deve a ele a sua entrada no cinema. A escritora e cineasta Rosane Schwartzman relembrou como era Luiz Carlos Barreto e a importância dele para a própria carreira.
A presença dele, muito marcante, a voz sempre que ressoava assim, no ambiente onde ele estava, a pulsão de vida dele era pelo cinema, para o cinema, essa imagem que eu tenho dele. Eu entrei para o mundo do cinema já com esse homem que é um farol, né?
Nascido em 1928, na cidade de Sobral, interior do Ceará, Luiz Carlos Barreto se mudou para o Rio em 1947, aos 19 anos. Ele deixa a esposa, Lucy Barreto, e dois filhos, né? Um filho dele já falecido, Fábio Barreto. Luiz Carlos Barreto deixa ainda 9 netos na Dédia.
Obrigada, Isa Morena, pelas suas informações, toda essa repercussão da morte de Luiz Carlos Barreto ao vivo no Rio de Janeiro. Vamos para as informações do repórter CBN. Na sequência, você fica com as notícias da sua região. A gente volta já já, 12h30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços intensificou as reuniões com as áreas produtivas afetadas pelo novo tarifaço dos Estados Unidos. Hoje, o ministro Márcio Elias Rosa recebeu os representantes dos setores de madeiras, rochas naturais e fumo em uma segunda rodada de levantamento de impactos. As entidades apresentaram propostas como o retorno do Reintegra, a flexibilização de tributos e o adiamento de impostos federais por 120 dias, diante da preocupação com a queda nas exportações e a preservação de empregos. O PT iniciou conversas com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin para uma composição da chapa e a indicação do vice do pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias. Um jantar entre as cúpulas das siglas terminou sem acordo. As conversas, no entanto, vão continuar nos próximos dias. Nos bastidores, o nome do ex-presidente da Fiesp, Josué Gomes, é apontado como favorito do presidente Lula para ser o vice de Patrus. A escalada da guerra no Oriente Médio pode reduzir o crescimento global a 1,3% nesse ano. A projeção é do Banco Mundial. O conflito prolongado entre os Estados Unidos e o Irã pode reacender a inflação, elevar os juros e agravar a crise da dívida em países mais empobrecidos. As informações são da agência de notícias Reuters. O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será julgado nos Estados Unidos no dia 1º de junho de 2027. A decisão divulgada hoje foi proferida por um magistrado de Nova York. Maduro está preso desde uma ação militar norte-americana ocorrida em janeiro em Caracas. Maduro e a mulher, Cília Flores, estão em uma penitenciária no Brooklyn. O venezuelano é acusado de conspiração para praticar narcoterrorismo e narcotráfico. No horário de Brasília, 2h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovic. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
12 servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria precisaram ser atendidos com quadro de intoxicação depois de terem consumido café preparado na copa da instituição hospitalar. A Polícia Civil foi acionada e quer saber se houve contaminação da bebida e se isso se deu de forma intencional ou não. A Polícia Civil do DF investiga um surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria. Segundo os investigadores, a equipe médica relatou que 11 técnicos de enfermagem e um enfermeiro beberam café preparado no local e registraram sintomas como náuseas, tremedeiras e calafrios. O caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia como envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Agora, a investigação apura se houve contaminação acidental ou intencional. A equipe médica não soube informar aos policiais a marca do café e disse que o produto é preparado na copa do hospital. Além disso, os servidores afirmaram não ter câmeras de monitoramento no local e que todos os funcionários têm acesso livre. Depois do incidente, a copa foi lacrada para uma análise da perícia e da vigilância sanitária. O hospital é gerido pelo IGES-DF, que instaurou uma sindicância para analisar o caso. De acordo com o Instituto, assim que a situação foi identificada, a direção da unidade determinou o atendimento aos profissionais que já receberam alta médica e devem passar por exames toxicológicos. Segundo a presidente do Instituto, Eliane Abreu, nenhum paciente teve sintomas semelhantes aos apresentados pelos servidores.
A ingesta do café, que foi o único produto, né, a única substância que eles ingeriram em comum, faz parte da organização deles para alimentação, não tem relação com a alimentação que a gente serve para os pacientes. Nenhum paciente foi acometido com essa suposta intoxicação. Mas eu te digo que é um rito comum entre os colaboradores. Então, o colaborador chega para assumir o plantão, entrega os primeiros cuidados e sai para se alimentar. A pessoa que fez o café também bebeu o café. É a pessoa que sempre faz café, é o rodízio desse plantão.
Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho do hospital foram reorganizadas. Em nota, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF disse que cobrou celeridade nas investigações do IGES. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal afirmou que entrou em contato com a gestão da unidade hospitalar para apurar os fatos. Reportagem Ana Carolina Tomé.
É Política, com Maria Cristina Fernandes.
Maria Cristina Fernandes, boa tarde.
Boa tarde, Nadédia, boa tarde, ouvintes.
Maria Cristina hoje fala para a gente sobre as críticas feitas por Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, às urnas eletrônicas. E é mais um daqueles casos em que depois vem a nota para dizer que não era bem isso, embora a gente tenha ouvido o que ele falou, Maria Cristina.
Pois é, Nadia, já é a segunda nota, né? Ele divulgou hoje uma nova nota, dizendo, negando que tenha questionado a integridade do sistema de votação. E é uma nota assinada por ele, pelo coordenador de campanha, que é o senador Rogério Marinho, e pela coordenadora jurídica da campanha dele, a Maria Cláudia Buchianeri. A entrada da Buchianeri nesta nota revela a preocupação do pré-candidato com a justiça eleitoral. Vamos lembrar que o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou inelegível por conta da famosa reunião com embaixadores, quando ele levou os embaixadores para o Palácio do Alvorada e atacou abertamente, disse que o sistema eleitoral no Brasil era fraudado e isso foi configurado como abuso de poder político. Ele estava usando um prédio da União, um patrimônio público, e também a TV Brasil, que ele fez um discurso atacando as urnas e divulgando notícias falsas sobre as urnas. Nessa nota, o senador disse que só relatou fatos públicos, e aí citou o tal do relatório da CIA, que é a Agência de Inteligência Americana, um relatório que já foi amplamente contestado pelo TSE, que ele disse nesse relatório, o Brasil teria usado as urnas eletrônicas de uma empresa venezuelana chamada Symantec, que já ficou comprovado que essas urnas são fraudáveis e que o TSE já negou, disse que esta empresa já disputou licitação e perdeu para fabricar urnas eletrônicas para a Justiça Eleitoral Brasileira. Esta empresa, no limite, fez um contrato de treinamento e conexão de dados para o TSE. Não operou urna. Então, Tatia, desculpa, Nadédia, a gente fica se perguntando, tendo em vista que o que aconteceu com o pai, o posicionamento do TSE é conhecido. O TSE é presidido por um ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, que é o Nunes Marques, e está assegurando esta posição desde sempre. A posição do TSE não mudou com a posse do Nunes Marques. Por que ele fez isso? Né? É o que todo mundo está se perguntando hoje. Por que ele, num encontro com embaixadores, eram 42 representantes de governos estrangeiros, neste encontro que aconteceu em Brasília, por que ele reincidiu nesse discurso nessas fake news sobre as urnas eletrônicas no Brasil? Será que ele está achando que está perdendo o voto antissistema, né? O Flávio Bolsonaro entrou nessa pré-campanha numa de mostrar que ele era o Bolsonaro que tomava vacina, ele era o moderado, né? Será que ele sentiu que esta postura o fez perder voto antissistema, que ele agora está querendo recuperar? Bem, parece improvável, porque o candidato hoje mais identificado com este voto antissistema é o Renan Santos, do Missão, e não ataca as urnas eletrônicas. Então, a constatação geral é de que o senador está atirando para todos os lugares porque está sem conseguir saber que rumo dar a sua campanha. E é algo preocupante, haja visto que estamos aí há 3 dias da convenção do partido, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Pacaembu, a convenção que vai oficializá-lo como candidato do PL. Então, esta é, na política, esta é a constatação que se faz, e esse tiro que o Flávio Bolsonaro deu permanece ainda sem que haja ganhos visíveis nessa divulgação de fake news feita por ele. Não ganha o voto antissistema, arruma problema com a justiça eleitoral e revela o desnorteamento de sua campanha.
O efeito é exatamente o contrário do pretendido, aparentemente, na Maria Cristina, que seria acenar para o eleitorado conspiracionista e não se indispor com a Justiça Eleitoral, com o Supremo Tribunal Federal e com o eleitorado que tem bom senso e não está propagando fake news sobre urna.
Pois é, e ele, com tantos problemas para resolver, né, poderia se dedicar a eles. Ele ainda está com dificuldade de conseguir uma vice que não seja do PL, né, caminha para ter que fazer uma chapa, como se diz no jargão da política, puro sangue, né, PL com PL, porque nenhum candidato está querendo atrelar partido à candidatura dele, nem o Progressistas, nem a União Brasil, nem o Republicanos. E então tem esse problema da vice, e tem o problema do tarifaço, que está sendo cobrado aí na conta dele, né? Naturalmente, uma vez que os Bolsonaro pediram e aplaudiram essas tarifas quando elas foram anunciadas e adotadas, só depois voltaram atrás. Então, há há muitas questões a correr atrás para tentar reverter esse desgaste. Mas, em vez de fazer isso, o senador está criando mais um.
Perfeito, vamos acompanhar. Maria Cristina Fernandes, obrigada por hoje. Um beijo para você, até amanhã.
Obrigada, Nadete. Um beijo. Até amanhã. Boa tarde, os ouvintes.
2h44.
Estúdio CBN. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 4:40. Estúdio CBN.
Vamos agora com mais informações do tema do dia, que é um quadro do CBN Brasília, programação todas as manhãs aqui na Rádio CBN, de segunda a sábado.
Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, a médica infectologista doutora Miriam Dalben tirou dúvidas sobre a meningite e comentou sobre os dois casos da doença confirmados pela Secretaria de Saúde em crianças aqui no Distrito Federal.
Dentro desse pacote de doenças que a gente chama de meningite, a gente tem vários tipos de doença. Então, a gente tem as meningites virais, para as quais a gente não tem vacina, e a gente tem as que preocupam e que são de notificação obrigatória, né? Que muito provavelmente são essas duas que a gente teve a notificação, que são as causadas por bactérias. E tem várias bactérias que podem causar meningite, sabe, Bruno? E para elas, a gente tem as vacinas no calendário vacinal, para a maior parte delas. A gente fica preocupado porque para algumas dessas meningites bacterianas, a gente sabe que quando a gente tem um, dois casos, né, como é esse caso, a gente pode ter uma série de pessoas em volta dessas pessoas, da convivência diária, que estão abrigando essas bactérias ali na boca, embora não tenham desenvolvido a meningite. Então, dependendo da bactéria que causou a meningite, é necessário mesmo que a vigilância faça uma investigação maior, às vezes que dê medicação para as pessoas que estão em volta e que reforce mesmo na região, né, a adesão à vacinação. Dentro dessas meningites que causam doença em crianças, principalmente crianças menores, a gente tem duas delas, que é a demófilos e a pneumo, que a criança ela já começa a receber a vacinação ali nos 2 meses de idade pelo SUS. Uma outra, que é a meningocócica C, com 3 meses de idade, a criança já recebe a primeira dose da vacina também. Essas vacinas elas precisam ser refeitas ali com 4 meses de idade, depois com 5 meses de idade. Com um aninho, ela recebe uma outra vacina que amplia essa cobertura para mais 3 tipos de meningite, que era uma vacina que a gente chama de meningocócica A, C, W e Y. E a gente tem uma notícia boa agora no SUS, que as meningites causadas por uma bactéria que chama pneumocócica, a gente dava no SUS a pneumo 10, que protegia contra 10 tipos de bactéria. E o Ministério agora está trazendo a pneumo 20, então está ampliando ainda para mais 10 tipos dessa pneumocócica. Então a gente tem muita estratégia de prevenção, é gratuita para a população, mas a gente depende que os pais levem as crianças pequenas para que elas mantenham a carteirinha de vacinação atualizada, né?
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo. Estúdio CBN. CBN pelo Mundo, com Ariel Palacios.
Ariel Palacios, boa tarde, Ariel.
Boa tarde, Nadeja, boa tarde a todos, como estão?
Tudo certo, a gente começa hoje falando sobre a Nicarágua, que passou a ser oficialmente uma ditadura. Como é isso, Ariel? Eu achei que já fosse até.
Pois é, desde 2018 é uma ditadura, e já anos antes havia todo um governo autoritário, mas a partir de 2018 se tornou uma ditadura propriamente dito. Agora a diferença é que o ditador Daniel Ortega decidiu proibir a realização de eleições. Quer dizer, as eleições aconteciam, mas eram todas fraudulentas, prendendo, por exemplo, tal como em 2021, prendendo todos os 12 pré-candidatos opositores, exceto ficaram de fora um grupo de 2 ou 3 opositores que não representavam perigo algum para Ortega. Então, no caso, são não um opositor preso, 12 opositores presos em 2021, além de fraude nas eleições. Naquela ocasião ele foi reeleito com a participação de apenas 15% do eleitorado, e ele ganhou com 76% dos votos daquele 15% do eleitorado. Mas o fato é que agora ele decidiu explicitamente, sem eufemismo, proibir a realização de eleições. E segundo o parlamento iniciou os trabalhos necessários para cumprir as orientações do ditador, porque eles vão tentar dar uma espécie de verniz legal à coisa, e eles informaram que eles cumprirão a ordem de Ortega com o objetivo de, abre aspas, assegurar a paz, a segurança e a estabilidade, fecha aspas. Bom, a frase de Ortega foi literalmente essa: o país, abre aspas, não terá mais eleições, fecha aspas. E aí depois o ditador disse, abre aspas, esqueçam, não haverá mais eleições para que, por esse caminho, a oposição tente tomar o governo, fecha aspas, e arrematou com mais outra frase, abre aspas, jamais, 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 fecha aspas. O secretário-geral da OEA, Alder Ramdin, afirmou que, com a eliminação das eleições, a Nicarágua abandona definitivamente a democracia. Mas o parlamento, controlado por Ortega, rebateu as críticas internacionais e declarou que, abre aspas, a soberania de nosso povo e de nosso país é um assunto próprio dos nicaragüenses, fecha aspas, como se ninguém mais pudesse dar opinião sobre violações aos direitos humanos que ocorrem em outros países, não é? Líderes da oposição da Nicarágua, que estão no exílio, fizeram um apelo para que o regime de Ortega seja pressionado para que o país volte à democracia. Mas a questão é, como é que um dos líderes da romantizada Revolução Sandinista se transformou no mesmo tipo de ditador que Anastácio Somoza, o autocrata de direita que o sandinismo derrubou em 79, não é? Então, como é que foi a evolução disso? Porque havia, no início da Revolução Sandinista, uma visão muito romantizada, vários poetas que haviam se transformado em guerrilheiros, artistas. Era uma revolução bastante... tinha toda essa aura romântica, né? Combatendo ao longo de muitos anos um ditador sanguinário, que era o Somoza, filho de um ditador e irmão de outro ditador. Ele era o terceiro da dinastia Somoza. Bom, o sandinismo venceu a Guerra Civil, chegaram ao poder, estabeleceram um comitê para a reconstrução do país, e havia várias figuras principais do sandinismo. Ortega não era nenhum dos 4 principais, mas para evitar problemas entre essas 4 ou 5 principais lideranças, decidiram escolher uma liderança de menor peso, mas que poderia ser como uma espécie de válvula de escape, de consenso para as tensões internas. E aí Ortega, que era considerado uma pessoa inofensiva, foi colocado como presidente provisório. Então foram 6 anos de presidência provisória, né? Reconstruíram o país, e em 85 foi eleito nas urnas. Só que aí foi derrotado de forma sucessiva em eleições posteriores. Havia uma alternância do poder em 2007, voltou ao poder depois de fazer um acordo político com o presidente de direita, Arnoldo Alemann, isso mesmo. Ortega, que era de esquerda, fez um acordo com um cara da direita dura, que era Arnoldo Alemann, e o acordo foi: vamos reduzir para 35% o mínimo de votos para vencer no primeiro turno. Assim ficava fácil para alguém que tivesse uma boa organização partidária poder vencer, ou seja, sem a clássica porcentagem da imensa maioria do mundo de 50% mais um dos votos, tal como acontece no Brasil, por exemplo. Bom, Ortega, aí depois já não era mais o Ortega romantizado de antigamente. Ele próprio, que havia apoiado os camponeses, que havia sido, perdão, havia sido apoiado pelos camponeses na época da Revolução e depois, nos anos 80, havia beneficiado vastos grupos de camponeses com uma reforma agrária, ele depois confiscou terras de 20 mil camponeses para repassá-las a um capitalista, um empresário chinês, que ia fazer um canal entre o Pacífico e o Caribe para rivalizar com o Canal do Panamá, canal esse que nunca saiu do papel e esses camponeses ficaram a ver navios, literalmente, perdão, o trocadilho sobre o canal, mas... Em 2018, depois ele reprimiu com intensa ferocidade milhares de manifestantes. 355 civis foram assassinados pela polícia, pelo exército e pelas turbas. Turbas é a denominação das milícias, sim, porque na Nicarágua existem milícias do sandinismo. Enquanto isso, os sandinistas históricos estavam chocados com Ortega e o acusaram de trair os ideais da Revolução, inclusive até porque essa rebelião popular que aconteceu em 2018 foi porque Ortega, atendendo a cartilha do FMI, sim, Ortega atendendo a cartilha do FMI, que pedia uma série de ajustes de gastos públicos, entre elas as aposentadorias, Ortega reduziu as aposentadorias e isso causou essas manifestações. E os sandinistas históricos que estavam acusando Ortega de trair os ideais da Revolução foram presos. E durante a pandemia, Ortega foi um dos vários negacionistas da ciência que estiveram presentes na política latino-americana daqueles trágicos anos, inclusive proibindo quarentenas na Nicarágua. Então, bom, como dizia, a Nicarágua já era uma ditadura desde 2018, mas realizava de vez em quando eleições que eram fraudulentas ou com o impedimento aos candidatos opositores. Em 2023, o próprio Papa Francisco comparou Ortega a Hitler e o chamou de ditador grosseiro. E no início deste ano, Ortega alterou a Constituição, aumentando o tempo de mandato de 5 para 6 anos, criou o cargo de co-presidente para sua esposa, Rosário Murillo, além de acabar com a divisão de poderes, pois o executivo e o judiciário, perdão, o executivo vai coordenar o poder legislativo e o judiciário. E totalmente paranoico, coordenou o fechamento de várias ONGs, entre elas ONGs feministas, ONGs de camponeses, da Academia de Letras da Nicarágua, da Associação de Pediatras da Nicarágua, além de associações empresariais, conventos de freiras e até os escoteiros. Inclusive, Ortega havia sido escoteiro. Todas essas organizações, Ortega acusou de subversão. Então, Ortega voltou reconfigurado num reacionário. Inclusive, a Nicarágua tem uma das leis mais draconianas contra as mulheres, porque são leis draconianas contra a legalização, contra a realização de abortos. Então, é um cenário complexo ali na Nicarágua. E é interessante destacar que, nos últimos anos, nas marchas de protesto, especialmente em 2018, depois ficou muito difícil fazer manifestações, os manifestantes gritavam o seguinte slogan: Somos Ortega son la misma cosa. Ou seja, Somos Ortega são a mesma coisa. Indicando que Ortega é igualzinho ao ditador que ele havia deposto em 1979.
Boa. E tempo apertado, Ariel, mas quero te ouvir sobre o caso da estudante brasileira. Ela foi ameaçada em Buenos Aires porque estaria torcendo contra a seleção argentina, foi isso?
Pois é, vários estudantes brasileiros que moram na Argentina estão denunciando que passaram a evitar eventos, desativando suas redes sociais e até reduzindo saídas de casa depois de uma onda de ameaças que surgiu na sequência da derrota da seleção argentina de futebol para a seleção espanhola no final da Copa. Uma estudante de medicina em Buenos Aires, que pediu anonimato por medo de represálias, contou que brasileiros foram alvo de ataques racistas nas redes sociais. E segundo ela, alguns internautas argentinos criaram uma planilha com nomes completos e as universidades desses estudantes. E essa planilha estaria sendo utilizada para enviar mensagens às faculdades pedindo punições aos estudantes. Os estudantes também denunciaram a existência de uma campanha nas redes para pressionar um hospital a retirar uma brasileira de seu programa de residência por ela ter torcido pela Espanha. Outros comentários sustentavam que estudantes estrangeiros como os brasileiros teriam a obrigação de torcer pela Argentina só pelo fato de estudarem no país, aqui na Argentina, gratuitamente nas universidades públicas. Ela disse que decidiu sair das redes, que mora aqui há 6 anos, mas ressaltou que os ataques partem do que ela chamou de, abre aspas, um grupo pequeno, mas muito barulhento, fecha aspas, que não representa a maioria dos argentinos. E, só para encerrar, Nadeja, outra brasileira relatou ter recebido ameaças de morte depois da emissora argentina Crônica TV ter exibido imagens de brasileiros comemorando a derrota da seleção argentina e ter mostrado nomes de usuários das redes sociais, né? O Crônica é um canal famoso por suas posições ultra mega nacionalistas, anti-britânicas. Eles chamam, o canal chama, numa reportagem normal, chama os ingleses de corsários e piratas, isso devido à conquista inglesa das Malvinas em 1833, é um canal sensacionalista, em boa parte de notícias policiais, populista, alinhado historicamente com o Partido Peronista, crítico do presidente Milei. O slogan do canal é Junto al Pueblo, isto é, junto ao povo, mas, evidentemente, dentro desse sensacionalismo, acabaram publicando essas postagens, onde era como se estivessem ali exibindo diretamente os nomes dos estudantes brasileiros que corriam o risco, e tal como aconteceu, de serem ameaçados.
Podemos sair com a música, Ariel?
Sim, a música. Vamos com Footloose, do filme homônimo de 1984, para tentar aliviar um pouco esta tarde.
Obrigada, Ariel. Ariel Palacios, até logo. Obrigada por hoje.
Obrigado a vocês, até logo.
Vamos às informações do repórter CBN com a Juliana Prado.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido avalia medidas judiciais cabíveis depois de o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, repetir uma notícia falsa contada pelo pai e atacar as urnas eletrônicas, isso diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países. O senador afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. Operador financeiro do ex-deputado TH Joias, Leandro Ferreira Marçal, foi preso no Rio de Janeiro. Leandro tinha ligações com o Comando Vermelho. Condenado por integrar uma organização com conexões na Assembleia Legislativa do Rio, Leandro atuava no núcleo logístico e financeiro, transportando grandes quantias de dinheiro para o grupo. Sentenciado a 6 anos e 6 meses de prisão, ele não pode recorrer em liberdade. Prisão revelou uma rede criminosa que unia políticos, empresários e chefes do tráfico. A Justiça do Distrito Federal proibiu a influenciadora Virgínia Fonseca de divulgar propaganda de apostas misturadas aos conteúdos de rotina pessoal, alegando indução ao erro. A decisão visa tornar a intenção comercial transparente e proíbe promessas de lucros fixos. A multa por descumprimento é de R$100 mil ao dia, limitada a R$2 milhões. Virgínia é investigada por movimentações financeiras atípicas. O governo do México apresentou 20 denúncias criminais nos Estados Unidos por mortes de 17 migrantes mexicanos em operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas desde o retorno de Donald Trump à presidência. As denúncias foram registradas nos estados do Arizona, Califórnia, Flórida, Geórgia, Illinois, Louisiana, Missouri e Texas. O embaixador do México nos Estados Unidos, Roberto Lazzi, pediu esclarecimentos. Ressaltou a preocupação com as condições dos centros de detenção. Horário de Brasília, 3:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Nadédia Calado.
Estamos na segunda hora dessa edição do Estúdio CBN. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. A gente já começa com as informações do noticiário político aqui em São Paulo com Pedro Popolin. Boa tarde, Pedro.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham na CBN. Pois é. A Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, decidiu, enfim, pela neutralidade na disputa presidencial deste ano. Por isso, não apoiará o senador e pré-candidato do PL ao Planalto, Flávio Bolsonaro, na disputa. A decisão, Nadédia, foi tomada em uma reunião entre os líderes da Federação, Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do Brasil, na noite desta terça, em Brasília. Segundo interlocutores da federação, os motivos principais para a decisão passam pela falta de acenos de Flávio a Ciro Nogueira, quando o presidente do PP foi apontado pela Polícia Federal como alguém que teria feito negócios ilícitos com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ciro esperava que Flávio fizesse acenos públicos para ajudar a aliviar a pressão sobre ele, o que não aconteceu. Outro ponto central apontado por pessoas ligadas ao alto escalão do partido é que a federação quer formar a maior bancada de deputados na Câmara Federal nas eleições deste ano. A meta é eleger 120 deputados federais. Neste sentido, a diferença de alianças formadas pelos diretórios estaduais da federação em diversas regiões do Brasil, tanto com partidos de esquerda quanto de direita, pesou para a decisão da neutralidade. Nesta semana, como trouxe a CBN, Nadédia, a Federação União PP em São Paulo declarou apoio a Flávio Bolsonaro na convenção partidária que marcou também a oficialização das candidaturas da própria federação. Flávio participou deste evento, agradeceu o apoio da federação em âmbito estadual e chegou a declarar que contava também com a aliança em âmbito nacional, o que por fim não ocorreu. Agora, Nadédia, na prática, o que isso representa para Flávio Bolsonaro? Vamos amarrar esses pontos. A decisão de neutralidade representa um revés para a estratégia do senador de consolidar apoio de partidos do Centrão à sua candidatura. Cabe ressaltar, com essa decisão da federação de não embarcar na candidatura de Flávio, algumas parlamentares que eram cotadas pelo senador para compor em chapa como vice ficam inviabilizadas de disputarem o posto. Entre elas estão as deputadas federais Simone Marqueto e Clarissa Tércio, ambas do PP. Flávio, então, realiza a convenção para oficializar a sua candidatura no próximo final de semana aqui em São Paulo. A expectativa é que até lá não tenha definido a sua vice. A gente segue acompanhando. Volto com você, Nadédia.
Obrigada. Pedro Popolin, aqui em São Paulo, são 3:07.
Visões do Futuro, com Álvaro Machado Dias.
Álvaro Machado Dias, boa tarde, Álvaro.
Muitíssimo boa tarde.
Hoje a gente fala sobre o fato de que um grupo de cientistas conseguiu abrir uma inteligência artificial e olhar o que, que se passa lá dentro antes dela responder. E encontraram lá um pequeno centro de comando que ninguém programou. Ele apareceu sozinho quando a máquina ficou grande o suficiente. Então, para entender o que, que isso significa e onde isso vai parar, a gente conversa agora com o Álvaro. Como assim apareceu sozinho, Álvaro?
Pois é, né? Apareceu sozinho no sentido literal mesmo, tá? Ninguém desenhou aquilo, não foi programado. O que aconteceu foi que os engenheiros montaram essa estrutura, né? Engenheiros e engenheiras, essa rede neural. E o procedimento de base é extremamente estereotipado. É a máquina conseguir encadear palavras de uma forma coerente. Então, ela já vai se adiantando e ela vai encontrando previsões, que seriam, assim, as palavras possíveis para ir na sequência. Ela vai prevendo palavras e encaixando ali, assim, ela vai conversando com você, tal como se ela tivesse pensado tudo desde o início. É esse sentimento que a gente tem falando com o Cláudio, com o ChatGPT. Isso é feito bilhões de vezes usando, né, como base os discursos, né, as falas humanas que estavam na internet, quer dizer, aquilo lá está emulando um comportamento humano. Até aí tudo bem. O que é curioso é que nós temos uma estrutura mental própria. A nossa estrutura mental, a gente assume que é fruto da seleção natural, né? Então, assim, milhões de anos de evolução levaram a uma estrutura cognitiva, uma maneira de pensar, que é essa que chegou aqui na gente. Na máquina é totalmente diferente, não tem esse tipo de seleção, evidentemente, e não teve sequer alguma coisa assim selecionando a próxima geração da máquina, ou seja, nem pessoas tentando refinar esse cérebro. Simplesmente, essa coisa, ela emergiu, é uma propriedade que surge da escala. Quando são muitos e muitos neurônios artificiais, eis que surge uma estrutura lá organizada que tem realmente um núcleo. E aí o Jack Lindsay, que é um pesquisador da Anthropic, entrou ali dentro, encontrou como faz até para manipular os conceitos, ou seja, essas representações mais profundas do cérebro da máquina.
Agora, se a partir de um certo tamanho as máquinas começam a desenvolver coisas que ninguém pediu, a gente tem que ficar assustado?
Pois é, né? Eu não sei se assustar é a palavra, né? Eu diria que, assim, acho que a gente tem que respeitar que tem alguma coisa aí acontecendo de séria, sabe? Não é bobagem. Tem uma diferença entre o medo e a cautela, que eu acho que o medo, né, o estar assustado, não se justifica, até porque os grandes problemas da inteligência artificial definitivamente não estão nessa direção. Aí a tomar o mundo, nada disso. Os grandes problemas são os usos políticos e o potencial envelhecimento de quem for, enfim, substituído no trabalho pela atividade maquínica. Mas, voltando à nossa questão aqui, a gente tem que, de fato, respeitar uma coisa. E qual que é essa coisa? Tal como na natureza, a quantidade de células, essa complexidade, né, que vai, por exemplo, da bactéria até o ser humano, ela traz junto uma série de propriedades que não eram previstas, né? Ninguém, não faz sentido lógico você assumir que, né, você tem um primata comum que separa, que junta os seres humanos com os, sei lá, os macacos em geral, e aí de repente você tem uma linhagem aqui que termina na gente e ela tem consciência e capacidade de discutir política e criar um rádio, entendeu? Então, nada disso estava previsto, essas coisas, elas surgem espontaneamente mesmo. Então a gente tem que considerar, de fato, acho que essa é a mensagem, que pode ser que ao longo do caminho a inteligência artificial venha a exibir propriedades que ninguém previu. E talvez ela fale naquelas que estão todo mundo esperando. Mas certamente ela vai surpreender a gente de alguma maneira. Ou talvez nessas duas maneiras. Falhando em algumas coisas miseravelmente. E trazendo coisas que a gente nem imaginava, tal como uma espécie faz o tempo todo.
E quando a gente olha lá no cérebro da IA, o que, que tem de bom para se conhecer?
Nossa, tanta coisa, mas eu acho que o mais legal, assim, talvez bizarramente legal, tá? É que a gente flagra a máquina pensando uma coisa e dizendo outra. Olha que loucura isso, Nadédia. Então, por exemplo, imagina que você tem uma ideia que tá meio torta, tá? Você tem um argumento e você começa a falar com a IA, e a IA de primeira diz, olha, não é assim, isso, aquilo, outro. Aí você vai lá e segue, insistindo, pegando por um lado, pegando por outro. O que, que a gente vê na prática? A gente vê na prática a IA concordando. Aliás, um parênteses aqui, tem um estudo que mostra que a IA concorda 50% mais com a gente do que um humano na mesma posição. Ou seja, de fato há uma puxa-saquice, tá? Isso aí é marca registrada. E por que isso existe? Porque, no final dos contos, essa puxa-saquice é o que faz o sujeito com um ego mais frágil, assim, uma personalidade um pouco mais lábil, assinar de novo no mês seguinte. Ele quer se sentir bonzão, ou ela quer, entendeu? Então, a coisa é desenhada pelos fabricantes dessa forma. Mas fecha parênteses. A IA está lá concordando com você numa coisa que ela já tinha discordado. Quando você vai olhar nesse núcleo, o que, que você vê ali? Você vê acesas palavras como falso, como concordar forçado e assim por diante. É como se ela tivesse um entendimento que, vamos dizer assim, está indo na contramão daquilo que ela está entregando na tela para você, já que você está insistindo tanto em escutar, em ler. Esse é o negócio. Então, a grande descoberta dessa mente da máquina é a descoberta da potencial dissonância entre o que você lê na tela e aquilo que está acontecendo nos núcleos de representação mais profunda.
Já vi uma imagem que virou meme, até que acho que exemplifica bem, que é um chat desses, e aí a pessoa está falando, pensa numa cor, e aí a máquina, ok, pensei. Aí ela fala, você pensou em azul, a máquina fala, sim, acertou, e aí ele abre lá o processo de pensamento e era, sei lá, roxo.
É exatamente isso. Pois é, se a gente parar para ver, as consequências são grandes, né? Porque isso significa, do ponto de vista da nossa relação com o que a IA fala, que, por definição, o que está escrito na tela pode não ser verdadeiro, entendeu? Porque a própria IA pode estar em contradição interna com aquilo que ela está colocando na tela, já que você está pedindo tanto para ler aquilo. Então, eu acho que tem algo aí sobre o quanto a gente tem que ter de cautela, mais uma vez, na leitura dessas coisas que saem na tela, sobretudo em discussões mais íntimas, mais filosóficas, esse tipo de coisa, que eu acho que, assim, ensina muito sobre a postura ideal a se ter. Uma outra coisa que ensina bastante é sobre como a gente, de fato, parece que no mundo da inteligência artificial vai construindo uma estrutura complexa, com diferentes níveis, né? Porque, pensa, o fato de existir um nível em que essas coisas ascendem lá dentro, em outro nível em que elas são convertidas em texto para os humanos, significa que você tem uma estrutura complexa ali dentro. Aquele papo de, não, a IA é só um sistema que prevê a próxima palavra, ou ele é só um editor de texto sofisticado. Isso não faz mais nenhum sentido se dizer hoje em dia, tá? Assim, os dados já mostraram que o buraco é muito mais embaixo e a sofisticação é, ao contrário, superior àquela que a gente poderia imaginar.
E intenção, Álvaro? Sempre tem casos de IA fazendo estrago, apagando o arquivo da pessoa, seguindo alguma ordem que ninguém deu. Se fosse uma pessoa fazendo, haveria uma intenção. E a máquina?
Olha, eu acho que é importante a gente ser categóricos numa coisa. Intenção tem a ver com você ter um objetivo interno. Objetivos internos, eles surgem com aqueles seres vivos, né? Então, por exemplo, o ser humano tem várias intenções, porque na base de todas elas está a intenção de permanecer vivo até a próxima intenção. Quer dizer, a gente tem impulsos biológicos, as outras espécies também, né? Você tem a intenção primária de tomar água, de se alimentar, de respirar, né? Você vê, é muito difícil o sujeito decidir se suicidar e baixar a cabeça assim dentro da banheira e morrer. A gente não consegue, existe uma intenção, um impulso a vir à tona que fala mais alto, entende o ponto? Então a gente tem essas intenções porque na base existem programas biológicos que estão assim fundamentando o funcionamento das mesmas. A inteligência artificial, ela vem para o mundo como uma tabula rasa, como uma coisa sem nenhum tipo de impulso próprio. Por exemplo, ela não quer criar a próxima geração como um ser vivo, né, através da reprodução, não quer nada disso. Então, não faz sentido a gente assumir que exista uma intenção de base. O que acontece é que a inteligência artificial, ela é programada para seguir objetivos. E se você fala, olha, o seu objetivo é organizar o meu computador da melhor maneira possível, pode ser que no raciocínio torto dela, ela conclua que o ideal é deletar tudo que tem no computador. Afinal de contas, não tem nada mais organizado do que a ausência total de arquivos, entende? Então, vem desse tipo de conclusão interna, falha, essas decisões que parece que são intencionais. Essa máquina decidiu invadir um outro sistema, né? Um papo que está rolando no dia de hoje, né? Um algoritmo da OpenAI, que seria o próximo ChatGPT, junto com esses 5.6, que é o que está no mercado, teriam invadido o site da Hugging Face, que é uma plataforma lá de desenvolvimento de inteligências artificiais. Mas não é bem isso que aconteceu. Quando você olha de verdade, é um comando foi mal interpretado por falha da IA entender o impacto no mundo real das coisas que, enfim, ela assume que são a sua missão, e esse comando mal interpretado levou a um ataque cibernético. Ou seja, esse papo de máquinas com intenção, eu acho que ele caminha numa direção equivocada. Não é o que a gente vê, intenções têm base biológica e intenções falam sobre algo que vem de dentro. Não tem nada lá dentro, a não ser aquilo que a gente usou, que é o conteúdo humano que estava na internet antes e que depois foi basicamente descartado.
Para fechar, Álvaro, você acha que a gente pode estar caminhando para um momento em que a IA vai ter autonomia em relação a gente?
Eu acho que sim, diria que Com certeza sim, mas não autonomia intencional e não aquela que o cinema vendeu, que é de uma máquina que acorda e quer dominar o mundo. Nada disso. Ela tem autonomia no sentido que ela vai funcionando de maneira cada vez mais independente. E agora vem o ponto importante, Nadédia. E essa independência vai cada vez mais estando no mundo real. Porque hoje em dia, essas coisas todas que a gente discute aqui, elas estão habitando um servidor e elas são puro tráfego de elétrons. Elas não têm uma materialidade aqui fora, tá? Elas não têm nada a ver com o mundo real, exceto quando a gente pega essa informação e aplica. Só que o que está acontecendo hoje em dia é o casamento, né? Ou vamos dizer assim, a evolução do casamento com a robótica. Na medida em que a gente tem robôs com essas inteligências artificiais, com essa parte software bem poderosa, a gente tem sistemas que podem atuar de maneira independente da gente boa parte do tempo no mundo real, modificando as coisas, alterando a realidade, desde limpando a sua casa até, por exemplo, controlando o trânsito, fazendo papel de bombeiros e etc. e tal. Situações nas quais as decisões são muito importantes, entende? Então, eu acho que é isso que a gente vai ver cada vez mais. Por que determinada coisa aconteceu? Porque...